Sabe aquela pontada aguda, aquele choque rápido, bem na divisa do dente com a gengiva quando entra em contato com algo gelado ou muito doce?
É uma sensação que muita gente conhece, né?
Exatamente. Não parece cárie, mas nossa, como incomoda. É esse mistério que a gente vai investigar fundo hoje.
As chamadas lesões cervicais não cariosas, ou LCN, para facilitar.
Isso. A nossa análise de hoje é baseada no material técnico bem completo, que investiga as causas, as consequências e, o que mais importa, as soluções. A nossa missão aqui é entender o que está por trás desse desgaste, porque ele quase sempre vem junto com essa sensibilidade e como a odontologia moderna está, abordando a raiz do problema.
E o que o nosso material já deixa claro de cara é que isso é um verdadeiro quebra-cabeça. Não existe um único vilão.
Não é tão simples assim.
De jeito nenhum. É como se fosse uma briga de gangues acontecendo na boca, sabe? Envolvendo ataques químicos, estresse físico, atrito, tudo ao mesmo tempo.
Gostei da analogia.
O nosso objetivo, então, vai ser conectar os pontos, ligar os nossos hábitos, dieta, estresse, até exercícios com a saúde dos dentes, e mostrar que a resposta raramente está só na escova.
Certo, então vamos começar pelo básico. O que exatamente caracteriza uma dessas lesões? Pelo que eu entendi do material, elas têm um padrão meio definido.
Sim, elas têm.
Dificilmente aparecem em um dente só, né? É mais comum verem vários em estágios diferentes.
Exato. E quase sempre na parte de fora do dente, a face vestibular, aquela que a gente vê quando sorri.
E a localização também. O texto aponta que são mais comuns nos pré-molares e molares, e curiosamente mais no arco de cima.
Isso, na maxila. Mas o ponto central, assim, a grande virada de chave para entender o problema, é que a causa não é única. É o que chamam de etiologia multifatorial.
Multifatorial. Esquece a ideia de um culpado só. A lesão é o resultado da ação combinada daquele trio que eu mencionei, biocorrosão, que é o ataque químico, o ácido.
Isso. Tensão mecânica, que são as forças da mordida, e a fricção, que pode vir de uma escovação errada, por exemplo. Eles quase nunca agem sozinhos. É a combinação que abre a porta para o problema.
Ok, você falou desse trio, né? Química, mecânica e fricção. Essa parte química, a tal biocorrosão, me pareceu bem traiçoeira. A gente está falando só de refrigerante e coisas óbvias, ou tem mais coisa aí?
Tem muito mais coisa. O material aponta para fontes bem surpreendentes. Ele divide assim em duas categorias: as endógenas, que vêm de dentro do nosso corpo.
Tipo refluxo?
Exatamente. Refluxo gastroesofágico, gastrite, até distúrbios alimentares como bulimia. O ácido do estômago é extremamente corrosivo. Mas as fontes externas são um universo à parte.
Ah, é?
A lista vai de medicamentos, como comprimidos efervescentes, xaropes com pH baixo para serem mais gostosos, até remédios que não são ácidos, mas causam um problema indireto.
E qual seria?
Eles diminuem a produção de saliva.
E a saliva é a nossa proteção natural, certo? Menos saliva, dentes mais vulneráveis.
É a nossa linha de frente. Antihistamínicos, tranquilizantes, aquelas bombinhas para asma, muitos reduzem o fluxo salivar.
Nossa!
E o que eu achei mais curioso no material foi a conexão com o estilo de vida, até com a profissão.
Sério?
Sim, existem grupos de risco bem definidos, atletas, por exemplo, nadadores profissionais por causa do cloro da piscina e até degustadores de café, de vinhos, de destilados.
Que expõe os dentes a um banho ácido constante.
Exatamente.
O caso do atleta que o material descreve é um paradoxo incrível. Pessoas no auge da forma física, cuidando do corpo, mas, sem saber, criando uma tempestade perfeita na boca.
É a combinação fatal. Durante o exercício intenso, a desidratação diminui o fluxo de saliva, ou seja, menos proteção.
O escudo abaixado.
Isso. E ao mesmo tempo, para se reidratar, eles consomem o quê? Isotônicos, energéticos. Essas bebidas, segundo os estudos, têm um pH bem baixo, abaixo de 5,5, que é o ponto crítico onde o esmalte começa a se dissolver.
Então você tem o escudo abaixado e o ataque ácido vindo com tudo. Não tem como dar bom.
O resultado não tem como ser bom. Peraí, deixa eu ver se eu estou conectando os pontos aqui. Você falou do ataque químico e do mecânico. Então vamos imaginar um cenário. O estresse do trabalho faz alguém ranger os dentes à noite, o bruxismo. Essa é a tensão mecânica.
Isso. E para lidar com esse mesmo estresse, essa pessoa talvez tome mais café durante o dia ou uma taça de vinho à noite.
Aí vem o ataque químico, a biocorrosão.
Então os dois vilões estão, na verdade, trabalhando em equipe, atacando o mesmo ponto vulnerável do dente.
Essa é a melhor forma de resumir. É exatamente essa sinergia que causa o estrago. E essa tensão mecânica que você citou é crucial.
Por quê?
Numa mordida ideal, as forças se distribuem de forma harmoniosa. Mas como o material explica, em casos de contatos errados ou hábitos como o apertamento, a força se concentra toda num ponto.
Na região cervical, no pescoço do dente.
Exato. E por que ali? Porque é o ponto mais frágil. A camada de esmalte é mais fina e a dentina por baixo é menos resistente. A força age como uma alavanca, criando microfraturas.
E o ácido se aproveita dessas fraturas.
Aproveita para atacar com mais força. O material até menciona que o tratamento ortodôntico, ao mover os dentes, pode, em alguns casos, exacerbar essas zonas de tensão se não for muito bem planejado.
Ok, entendemos o processo de desgaste. Mas como essa perda de estrutura vira aquela dor aguda que a gente falou no início? Qual é a ponte entre o desgaste e a sensibilidade?
A ponte se chama hipersensibilidade dentinária. O material a define de forma bem clara. É uma dor aguda, provocada, que dura pouco e que nasce na dentina quando ela está exposta. Frio, calor, doce, o toque, tudo vira um gatilho.
Tudo. E a explicação mais aceita para esse mecanismo da dor é a chamada teoria hidrodinâmica.
Hidrodinâmica. Parece complicado.
Mas a ideia é bem simples, na verdade. E elegante. Imagina que a dentina, essa camada que fica sob o esmalte, é cheia de microtúneis, como se fossem canudinhos microscópicos.
Certo. Dentro desses túneis tem um fluido. Quando o esmalte se desgasta e esses túneis ficam expostos, qualquer estímulo externo, tipo o ar frio de um sorvete, movimenta esse fluido lá dentro.
Ah!
Essa movimentação funciona como um pistão. Ela estimula as terminações nervosas que ficam lá na polpa, no centro do dente, e o cérebro recebe esse sinal e interpreta como aquela dor aguda e rápida.
Um pequeno sistema hidráulico em miniatura que deu errado.
É uma ótima analogia. Exatamente isso.
Gostei, ficou bem claro. Agora, sabendo das causas e do mecanismo da dor, como é que se trata isso? O que me chamou a atenção no material é que não existe uma receita de bolo, né? A abordagem parece ser totalmente personalizada.
Totalmente. O tratamento precisa acompanhar o estágio do problema. O material descreve uma espécie de escala de gravidade. No estágio inicial, pode ser só a sensibilidade, sem nenhum desgaste visível.
E aí?
Nesse caso, o foco é controlar as causas, o ácido, a força, e usar produtos para dessensibilizar.
Mas e se o problema avançar?
Aí o tratamento precisa escalar junto. Se além da sensibilidade, a gengiva já começou a retrair, expondo a raiz, um enxerto gengival pode ser indicado.
Para recobrir a raiz?
Isso. Se a sensibilidade vem com um desgaste já visível, uma cavidade, aí é preciso controlar as causas e restaurar a parte do dente que foi perdida.
E no pior cenário, onde tem tudo junto?
Sensibilidade, retração e desgaste. A abordagem é combinada. Controlar os fatores, restaurar o dente e recobrir a raiz. É um plano de ataque completo.
Então, para cada um desses estágios, tem um arsenal de produtos e técnicas. E o que eu achei mais brilhante no nosso material foi que a escolha da arma certa depende de quem é o vilão principal. É o ácido ou é a força?
Exato. Isso é o pulo do gato. É o que define o sucesso. Pensa na superfície do dente como uma parede de tijolos e cimento. Se o vilão principal é o ácido, ele dissolve o cimento, que é a parte mineral.
E deixa os tijolos expostos.
Isso, as fibras de colágeno. Nesse caso, não adianta jogar mais cimento. Você precisa de um produto que sele, que pinte esses tijolos. São os agentes que precipitam proteínas, como os à base de glutaraldeído.
E se o vilão for o bruxismo, a força mecânica?
Aí a analogia muda. A força mecânica é como se você lixasse a parede inteira, tijolo e cimento juntos. O que sobra é uma superfície dura, mineral, mas cheia de poros.
Que são os túbulos abertos.
Exato. Nesse caso, a solução é tapar os buracos. Você precisa de agentes que formem cristais e bloqueiem esses poros, como os à base de oxalato ou de cálcio. Eles funcionam como uma rolha, entupindo os canais.
Impedindo a movimentação do fluido. Entendi. E muitas vezes a estratégia é combinar as duas, né?
Na maioria das vezes. Criar uma solução sob medida.
Falando nesse arsenal, vamos detalhar um pouco as opções. Você mencionou os que entopem os túbulos, os obliteradores, mas vi no material que existe outra classe de agentes que age de forma diferente.
Sim, os de ação neural. É uma estratégia totalmente diferente.
Como eles funcionam?
Os compostos à base de potássio são o principal exemplo. Eles não fecham os túbulos. A ação deles é direta no nervo. Eles funcionam como um calmante para a terminação nervosa, sabe?
Aumentam o limiar da dor.
Isso. O estímulo chega, mas o nervo está, digamos, anestesiado e não envia o sinal de dor para o cérebro.
Interessante. Então, de um lado temos os calmantes e do outro os tapa-buracos. E dentro desses tapa-buracos tem os que formam cristais e os que selam as proteínas.
Isso, oxalatos, vernizes com flúor, glutaraldeído. O material também cita compostos à base de estrôncio e de cálcio que ajudam a formar uma nova camada protetora. E no meio disso tudo, o texto destaca uma tecnologia física. O laser. É, o laser é fascinante. Porque ele pode ser dois tratamentos em um, dependendo de como é usado. Em alta intensidade, ele é um obliterador poderoso.
Ele fecha os túbulos.
Ele literalmente funde e vitrifica a superfície da dentina, selando a entrada dos túbulos de forma física. É um selamento mecânico.
E em baixa intensidade.
Aí a ação é outra. Ele age como um modulador neural, parecido com o potássio. Tem um efeito analgésico, anti-inflamatório, tornando o nervo menos sensível.
No final das contas, o que tudo isso significa? A grande lição que eu tiro desta análise é que aquela sensibilidade, aquele desgaste no dente, é um retrato fiel do nosso estilo de vida.
Sem dúvida.
Envolve o que comemos, bebemos, o estresse que nos faz apertar os dentes, a saúde geral e até os remédios que tomamos. A discussão vai muito além da escova de dentes.
Com certeza. E a mensagem mais importante que o material nos deixa é a da personalização. O sucesso do tratamento está num diagnóstico preciso.
Saber quem é o agressor principal.
Exato. Entender se o principal agressor de uma pessoa é o ácido ou o estresse mecânico é o que guia a escolha da melhor ferramenta. A solução não é um produto de prateleira, é uma estratégia customizada.
Pode ser bioquímica, física ou uma combinação.
Uma combinação inteligente de várias frentes, na maioria das vezes.
Para encerrar, o nosso material me deixou com uma reflexão. Ele destaca os riscos para atletas e degustadores, pessoas cujas paixões ou profissões acabam prejudicando os dentes.
Uhum.
Isso me fez pensar, e nós? Considerando o ritmo de vida atual, o profissional em home office que passa o dia à base de café, o estudante que depende de energéticos, o executivo que vive sob pressão.
E aperta os dentes sem perceber.
Exatamente. Será que as nossas rotinas modernas não estão criando novas profissões de risco para a saúde dental e a gente ainda nem se deu conta disso?